O que é a prática budista? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta e esse é o podcast Iluminação Diária 105. Para você saber mais sobre os nossos recados e aproveitar ainda mais esse conteúdo, leia a descrição desse podcast com todas as informações e clique nos links úteis. Eu vou trazer aqui mais um texto do professor Alex Berzin para falar um pouco sobre o que é essa prática budista. A gente vem trazendo alguns podcasts assim, especificamente sobre o budismo, porque muitas pessoas perguntam, o que é o budismo? O que é a iluminação? Então, esses podcasts vêm para cobrir isso. E aí o professor Alex Berzin ele diz assim, o foco principal do budismo é trabalhar para superar nossas próprias falhas e desenvolver nossos potenciais humanos. As falhas de que estamos falando incluem nossa falta de clareza mental e desequilíbrio emocional, que fazem com que tenhamos uma visão confusa sobre o que acontece em nossas vidas e, consequentemente, nos comportemos de forma compulsiva, impulsionados por emoções perturbadoras como a raiva, a ganância e a ingenuidade. Nossos potenciais positivos são a nossa habilidade de nos comunicar com clareza, entender a realidade, ter empatia com os outros e melhor a nós mesmos. Ou seja, a prática vai ajudar a gente a desenvolver, né? Então, reduzir essas questões negativas e potencializar as qualidades. E ele segue. Começamos a prática budista desenvolvendo uma mente calma e presente, ou seja, que está sempre consciente de como estamos agindo e falando com os outros e do que estamos pensando quando estamos sozinhos. Mas não basta estar consciente e apenas observar. Quando temos uma mente presente, conseguimos distinguir entre o que é construtivo e o que é destrutivo. E isso não é autocentramento. Na verdade, ficamos mais cuidadosos e abertos aos outros. Então, esses treinamentos eles vão ajudar a gente exatamente nesses pontos. E isso é uma coisa que eu me perguntava quando eu iniciei na prática, né? Eu pensei assim, poxa, mas no budismo eles ensinam que a gente deve ter compaixão pelos outros, a gente deve ajudar os outros, só que o treinamento é só sobre si, né? Eu ficava assim, poxa, é para ajudar os outros e focar nos outros ou é para focar em si? E depois com o tempo eu fui compreendendo, não tem como você ajudar os outros se você não se trabalhar e desenvolver os seus próprios potenciais internos. Como é que você vai ajudar alguém se nem você mesmo se ajuda? Então, qual que é o primeiro passo, né, desses ensinamentos? Ele vai te ajudar a estar mais consciente, se autoconhecer. O que é se autoconhecer? É saber dos seus pontos bons, dos seus pontos a serem trabalhados, dos pontos negativos. Se você sabe que, por exemplo, você não consegue acordar cedo para fazer exercício porque você tem uma restrição interna de alguma forma, alguma coisa você pensa e não... eu não dou conta de manhã por isso e isso. Se você sabe que você não dá conta, você se programa, o que é um autoconhecimento? Você se autoconhece. Então você faz, poxa, para mim é melhor se eu caminhar à noite, porque à noite me relaxa mais. Ou seja, você se conhece melhor. Então, não é que você está se, né, quando você treina internamente a sua mente, suas emoções, não é que você está centrado só em você, então eu vou só me desenvolver e os outros que, né, que se virem para lá. Não. Primeiro você vai se trabalhar para depois você poder ajudar os outros. O objetivo da introspecção e da autoconsciência é encontrar as causas dos nossos problemas. Fatores externos e outras pessoas certamente fornecem as circunstâncias para que surjam as dificuldades, mas a abordagem budista é de tentar identificar suas causas mais profundas e, para isso, precisamos olhar para nossa própria mente. Se você pode ouvir o episódio 103 aqui do podcast, que diz o que é a mente. Eu sugiro que você ouça para você entender um pouco melhor. E ele segue, nossos hábitos mentais, assim como as nossas emoções positivas e negativas, afetam a forma como experimentamos a vida. Então, no início aqui desse parágrafo, ele diz, né? O objetivo da introspecção e autoconsciência é encontrar as causas dos nossos problemas. Então, a gente vai fundo, que foi o que eu disse anteriormente, né? O que eu estou dizendo exatamente agora. É o que? Você se olhar, você se conhecer, você se trabalhar, você observar dentro de você quais são as coisas positivas, quais são as negativas, potencializar as positivas, focar nas positivas e naturalmente as negativas vão ficar tão fracas, né? A gente vai dar tão pouca atenção para isso que as coisas boas vão sobressair e você naturalmente vai acabar se desenvolvendo muito mais rápido do que ficar focando só nas coisas negativas. Claro, temos que trabalhar as questões negativas com certeza, absoluta, mas no início você não vai dar foco para o que é negativo, você vai dar foco para o que é positivo e desenvolver melhor essas qualidades positivas. E ele continua: quando nos estressamos com o trabalho ou sentimos depressão, ansiedade, solidão, insegurança, nossa dificuldade em lidar com isso vem do nosso estado mental e emocional e não do problema em si. E aí eu sugiro que você veja o episódio 78, qual é a origem da ansiedade, para você também entender um pouco mais sobre esses temas. A melhor forma de lidar com os desafios da vida é acalmar a mente e obter equilíbrio emocional e clareza mental. Uma vez que nos tornemos conscientes das emoções, atitudes e comportamentos que estão nos causando estresse e dificuldade, podemos corrigi-lo. A gente só pode melhorar se a gente souber qual é o problema, né? E para saber qual é o problema, a gente precisa se investigar como ser humano, né? A gente tem que olhar para dentro. E aí tem uma citação de Sua Santidade Dalai Lama que fala assim: precisamos fazer uma espécie de higiene emocional baseado em um entendimento mais claro da realidade e do funcionamento da mente. Então, a gente precisa limpar, né, as questões emocionais, mentais. Para quê? Para a gente poder ver com clareza dentro da gente todas as nossas questões, todos os nossos desafios, obstáculos, e remover isso e ter cada vez mais consciência. E ele continua: todos nós nos preocupamos com nossa higiene física, mas cuidar do nosso estado mental é tão importante quanto. Para desenvolver uma higiene emocional, precisamos nos lembrar de três coisas: dos antídotos para os estados perturbadores de nossa mente, de aplicá-los quando necessário e de mantê-los. Então, para lembrar de todos os antídotos, a gente precisa aprender quais são eles, refletir sobre eles até que os compreendamos corretamente, saibamos como aplicá-los e estejamos convencidos de que funcionam, porque se você não acreditar, não vai adiantar, né? E praticar, que é aplicá-los durante a meditação para ganharmos familiaridade, ou seja, meditar é se familiarizar, se habituar com algo. Então você vai contemplando, você vai observando aquilo dentro de você, você vai dando exemplos. Então você vai meditar sobre aquilo, aquilo vai ficar tão familiar que você vai se acostumar com essa ideia, para você poder aplicá-la no seu dia a dia. Então, para desenvolver uma higiene emocional, precisamos de três coisas. Eu vou voltar nesse ponto porque é importante. Então, primeiro, a gente vai precisar dos antídotos para os estados perturbadores da nossa mente, né? Então, por exemplo prático, você está com raiva. Qual que é o antídoto da raiva? É a paciência. Então, você vai precisar conhecer, né, esse antídoto. Então, primeiro, a gente precisa dos antídotos para o estado perturbador da nossa mente. Depois, o segundo passo é aplicá-los quando necessário. E o terceiro é mantê-los. E aí, ele segue aqui: precisamos ser nosso próprio médico, aprender a diagnosticar nossas doenças, entender suas causas, ver quais remédios existem e como aplicá-los. Então, praticar aplicá-los. Olha que interessante, quatro pontos, né? Então, nós precisamos ser o nosso próprio médico. Primeiro, aprender a diagnosticar nossas doenças. Ou seja, né, a gente precisa constatar que a gente está com uma determinada questão mental. Então, no momento, eu estou com raiva. Tá bom, a gente diagnosticou. Segundo passo, entender as causas. Por que que eu fiquei com raiva? Depois, ver quais os remédios existem e como aplicá-los. Então, quais os remédios existem? Existem métodos para a gente lidar com a raiva. E aí, como que aplica? A gente entendeu. Ah, o remédio é assim, a gente vai aplicar a paciência. Então, como eu consigo aplicar essa paciência? Então, você pratica, que você aplica aquele método realmente numa situação quando você estiver com raiva. E aí ele diz, por isso, o Dalai Lama sempre destaca a importância de estudar e aprender os ensinamentos budistas, especialmente aqueles que se referem à ciência da mente e filosofia budistas. Quando temos uma doença crônica, precisamos nos convencer dos benefícios de uma mudança radical do nosso estilo de vida antes de fazer qualquer mudança. A maioria das pessoas não começam estudando profundamente nutrição e ginástica. Elas começam com uma dieta e uma rotina de exercícios. Claro, elas precisam receber instruções antes de começar, mas depois que se sentem os resultados, podem sentir-se motivadas a se aprofundar. O mesmo processo ocorre com o nosso esforço para ter saúde emocional. Uma vez que sentimos o gostinho do bem-estar proporcionado pelo treinamento em presença mental, é mais fácil desenvolver a motivação e o interesse de aprender mais sobre as práticas budistas para melhorar a nossa qualidade de vida e poder ajudar melhor os outros. Então, assim, tem até uma coisa, né, uma questão. No budismo, a fé ela é diferente, né? A fé você... Primeiro você aplica o método e aquilo vai produzir determinados resultados, né? Se você estudar meditação, meditar, aplicar isso todos os dias, né? Ou pelo menos com uma boa frequência, 2-3 vezes por semana, com muita frequência, dentro de um ano a sua atenção vai melhorar e você vai estar mais focado para fazer as suas coisas. E com isso você vai melhorar a sua vida, você vai conseguir iniciar e terminar as coisas, você vai fazer as coisas de uma forma mais integral e assim por diante, né? Todos os benefícios da meditação dentro do budismo. E aí você fala, tá bom, eu vou aplicar esse método. Aí você aplica e você começa a ver aquilo acontecendo e você melhorando aspectos da sua vida que antes não funcionavam direito. Qual vai ser a tendência? A sua tendência vai ser cada vez praticar mais, porque você está vendo os resultados na sua vida de forma clara. E aí é isso que ele quer dizer aqui. A gente, e o que eu acabei de comentar sobre a fé no budismo, né? Por que eu comentei isso? Porque a fé, ela vem do fato de você aplicar o método, ter resultado e começar a confiar nesse método. Quanto mais você confia, mais você aplica e mais aquilo dá resultados. Então, é esse o caminho. E aí ele continua aqui, no último parágrafo, dizendo, o Buda foi como nós, uma pessoa normal, sujeita às dificuldades da vida. E como todos nós, ele também queria melhorar sua vida e o das pessoas ao seu redor, através de sua própria introspecção. Ele descobriu que, independente daquilo que acontece à nossa volta, nós temos a capacidade e a habilidade de ficarmos calmos, presentes e no controle das nossas emoções. Isso, que o Dalai Lama gosta de chamar de higiene emocional, transcende os limites da cultura e da religião, pois vai no centro daquilo que nós todos desejamos, uma vida tranquila e feliz, livre de problemas. E aí, eu gosto muito de trazer esses ensinamentos do professor Alex Berzin, que ele tem uma clareza sobre todos esses pontos, né, do budismo. Então, isso, eu comentei lá no Instagram, todos os posts que a gente vai fazer nessas próximas semanas, todos relacionados a essa temática do budismo, porque as pessoas têm muita dúvida sobre as questões principais, né? Ah, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Então, isso vem cobrindo todas essas dúvidas, todas essas questões, através desses textos maravilhosos, e aí eu vou contribuindo com alguma experiência minha relacionada a esses textos, esses ensinamentos, para às vezes ficar um pouco mais claro para quem está ouvindo um exemplo prático do dia a dia, né? Porque às vezes quem não está nesse contexto não consegue enxergar como seria a aplicação disso. E aí, esses ensinamentos, basicamente, né? Essas práticas, como a gente pode levar isso para a nossa vida? A gente conhecer mais dessas práticas, por exemplo, o podcast Iluminação Diária traz vários métodos, várias práticas budistas como você pode aplicar isso na sua vida, e que vai além da religião, da espiritualidade, é uma questão muito humana. Então você, independente do que você acredita, não importa, você pode aplicar, você pode pegar esses métodos, levar para a sua vida sem necessariamente se tornar budista. Esse não é o objetivo, ficar aqui convertendo ninguém. O objetivo aqui é compartilhar métodos que funcionam, e se você acredita neles e acha que vai melhorar a sua vida, você pega esses métodos, utilize e aplica e se torna um ser humano melhor. Esse é o grande objetivo, né, dessas práticas. Então, se você quiser saber mais, né, sobre os recados importantes que eu tenho para dar, é só você clicar aqui nos links e ver as informações aqui da descrição desse podcast. Gratidão e até o próximo podcast Iluminação Diária.